João, pela sua presença aqui conosco, boa tarde, tudo bem?
Imagina, obrigado, uma boa tarde, tudo ótimo.
Você pode interagir aqui conosco via WhatsApp CBN, que é o 991813800. Como é que está para você? É tranquilo para conseguir alvará? Você teve algum tipo de dificuldade quanto a alvará de funcionamento, enfim? Vamos lá, é o que a gente vai tratar a partir de agora. Mas, começando com a questão do combate ao comércio irregular. Do verão para cá, deu uma reduzida? É normal que reduz, porque vem mais gente tentar vender de forma clandestina na temporada. Como é que está o foco do trabalho hoje da SUSP para combater o comércio irregular?
Então, hoje nós temos uma situação diferente com a temporada, com o término da temporada de verão. Eles começam a migrar novamente para o centro, né? É ali perto de dezembro, depois do Natal, essa turma acaba indo para as praias e aí permanecendo até o final da nossa temporada. E agora eles começam a migrar, retornar para o centro, né? Então a gente tem esse problema, até no último final de semana a gente acabou tendo um enfrentamento junto com essa turma, né? E são pessoas que tiveram durante toda a temporada de verão muita mercadoria apreendida, porque tem que se deixar registrado que foi a temporada desse ano uma das melhores em questão de fiscalização, pelo número de fiscais que se tinha e a estrutura de trabalho em que a nossa gestão colocou. E esse pessoal agora ele retorna para a área central. Então nós estamos com uma organização, tanto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil fazendo toda a investigação, né, de um processo muito maior do que não só aquele que está ali vendendo, mas sim aquele que traz essa mercadoria,
a origem, a fonte.
E estamos fazendo junto com a nossa Guarda Municipal e a Superintendência de Serviços Públicos toda essa fiscalização na área central. Então a gente acaba deixando de fazer uma outra atividade, porque poderia ser, a gente poderia estar despachando mais processos, poderia estar agilizando uma outra situação de toda uma questão da própria cidade, e a gente está ali fazendo esse combate. A gente tem uma grande parceria com a CDL, com a CIF, que são parceiros nesse sentido também do combate à pirataria. Mas a gente enfrenta ainda uma grande dificuldade na questão da população, né? A população ela se manifesta sempre contra a própria fiscalização e a própria Guarda Municipal.
E isso é uma regra? Normalmente, é quase sempre assim? A população fica mais ao lado dos vendedores?
Sempre assim.
É mesmo?
Principalmente na praia, na temporada de verão, a gente
passa... O pessoal fica com pena.
O pessoal fica com pena, coitadinho, deixa trabalhar, mas isso, vamos... Na Felipe Schmidt, por exemplo, ali perto do Mercado Público, na Conselheiro Mafra, quanto custa um aluguel, né? De uma loja daquela ali, uma sala comercial no centro, e aí vem um cara, bota na frente da tua loja, não paga aluguel, paga imposto, não sabemos a origem, né, do material dele.
Talvez a gente possa interpretar, né, esse apoio, talvez, a falta de conhecimento. Porque se a população soubesse que o dinheiro para contratar o médico no posto de saúde, o dinheiro para pagar o salário do guarda municipal, não está vindo do vendedor ambulante, está vindo do comércio.
Com certeza.
O cara que contrata formalmente, que está pagando energia elétrica, que está pagando aluguel, que está pagando IPTU, é esse cara que contribui.
É esse
cidade,
que lá na ponta dá o retorno para a população, que aí tem um posto de saúde bom, tem um elevado, tem uma UPA, tem todo um sistema que traz a melhoria para a população. E aquele ilegal que está ali, a gente entende, né, que ele não traz nenhum benefício à população, né? Ao contrário, ele está nos prejudicando hoje.
Vocês têm uma ideia de um censo, né, um censo demográfico, digamos assim? Qual é a quantidade de vendedores ambulantes aqui na cidade hoje, mais ou menos?
Assim,
quem é esse pessoal? É gente de fora, é gente daqui que está desempregada e está tentando sobreviver? A gente sabe que tem um drama familiar, um drama econômico aí. Sim. Enfim, o pessoal não está ali brincando, né? Está tentando ganhar vida, ganhar janta, né? É isso, né?
Mas assim, hoje a gente consegue identificar, na praia, na temporada de verão, a gente consegue identificar que não é só o senegalês, que não é só o haitiano. Também tem gente daqui que acaba não ganhando no sorteio e acaba trabalhando ilegal. Isso a gente percebeu bastante, e principalmente com as apreensões que a gente fez. Agora eles vão até a prefeitura solicitar para retirar esse material, então a gente consegue identificar quem são essas pessoas. Mas hoje, né, passando a temporada de verão na área central e Canasvieiras, que é um problema ainda
é
um problema noturno, principalmente principalmente desse comércio, que a gente precisa estar lá todas as noites. E esse ano a gente teve uma fiscalização totalmente diferenciada, né? Nós permanecemos todos os dias à noite em Canageiras. Sim. E uma noite sim, uma noite não, no inglês, que não tinha tanta demanda nesse sentido. Ah. Mas lá sim se identifica, tanto lá quanto na área central, que é o haitiano e o senegalês que está presente.
Entendi. E já se descobriu de onde é que vem essa mercadoria? A Polícia Federal, Receita, enfim,
a Polícia Federal, a gente procurou a superintendência já no ano passado, conversamos com a superintendente, ela entende que isso parte da Polícia Civil, né? Eles não têm hoje, segundo ela, nós não temos como fazer uma prisão dessa pessoa, ver se ela está ilegal aqui, fazer o retorno dela, segundo ela, isso não cabe, não conseguiria, bate, esbarra em vários sentidos. Então, assim, o que a gente tem hoje totalmente um apoio é da Polícia Civil, que está fazendo um belíssimo trabalho nesse sentido da investigação.
Mas já se descobriu a origem desse material?
Já se descobriu. Nós fizemos ano passado, né, uma grande apreensão em Canageiras, e agora a gente tem ainda em alguns pontos da cidade uma investigação que está em curso,
está em andamento,
né? Então a gente ainda vai, no decorrer aí do encerramento da temporada, não só essa questão do senegalês, né, mas também a fiscalização que aconteceu nas praias, e durante todo o momento a gente chegava nas praias, o ambulante já não estava mais, as denúncias. Questão dos grupos de WhatsApp, né, então tudo isso a gente conseguiu identificar.
Mas tem aquela história que permanece, olha, eu acompanho isso há 23 anos aqui em Florianópolis, é a renda, é o queijo coalho, enfim, o choripã, tudo isso é ilegal, né?
Tudo isso é ilegal. E assim, problema, né, é que a população, ela consome, né?
Só tem a venda porque tem consumo.
Só tem a venda porque tem o consumo. E aí isso acaba nos prejudicando, tanto na fiscalização, quanto na hora de fazer essa apreensão, que a população, ela acaba vindo contra a própria fiscalização e a guarda.
E aqui no centro, né, além da concorrência desleal, porque primeiro tem a pirataria envolvida, enfim, um desrespeito absoluto, que eu não respeito a quem produziu, a marca, aquele que está pagando tributo, né, para vender aquele item na loja, o cara ali está vendendo sem tributo, sem nada, enfim, sem garantia, às vezes com risco à saúde. Além disso, da questão econômica, tem o direito de ir e vir o cidadão, né? Porque ficam na calçada, ali perto do Ticem, os deficientes visuais, nós recebemos mensagens aqui, né? Os cegos reclamam muito da dificuldade para caminhar nas ruas do centro em função dos ambulantes.
Com toda certeza, e a gente vem fazendo esse combate, reforçando principalmente a fiscalização na área central nesse momento que se encerra as atividades na temporada de verão, para que isso não venha acontecer. Então agora o prefeito Jean, na última semana, nos autorizou a contratação de uma empresa para auxiliar na fiscalização. Nesse mesmo sentido, a gente chamou também para fazer parte, né, do corpo de fiscais, os novos fiscais do concurso público, acabamos de chamar mais 5 fiscais. Então nós estamos organizando a equipe para fazer esse combate à pirataria, principalmente nesse momento agora que parte para a área central.
João, seguinte, alvará. Muita gente reclama da dificuldade para obtenção de alvará de funcionamento. Essa é a atribuição da SUSP, é isso?
Isso.
Tá. Vale para tudo que é tipo de estabelecimento? Passa por vocês, é isso?
Sim, todo tipo de estabelecimento.
Tá, e qual é o trâmite? Qual é o rito?
É que hoje em Florianópolis nós temos o microempreendedor, que ele tem um alvará de 180 dias, nós temos o alvará condicionado e o alvará definitivo, né? Então, para que tu tenhas um alvará, por exemplo, definitivo, de um restaurante, ele tem que ter a BITS. Então, a maior parte dessas obras em Florianópolis, a gente sabe que vem buscando a regularização. Desde de 2005, né, da lei da 374, eles vêm buscando essa regularização. Então, a maior parte ainda trabalha com o alvará condicionado ou buscando a regularização através da 374 para tirar o alvará definitivo.
O alvará condicionado se enquadra em quais circunstâncias? Para que tipo de negócio, de atividade?
De grande risco que não, né? Agora os demais, ele se enquadra para todos.
Por exemplo, um escritório de consultoria.
Sim, não teria nenhum...
Não vai fritar pastel, não vai ter botijão de gás.
Não teria nenhum problema, ele se enquadra.
Aí ele vai no pró-cidadão?
Vai no pró-cidadão, ele é quase totalmente autodeclaratório ali, né? E ele é um alvará bem mais prático de se retirar hoje, até porque tu tem que tem que informar ali. Você já recebe depois de 30 dias esse alvará, e aí sim é que a gente parte para a parte da fiscalização depois, né? Não como o alvará definitivo, a gente precisa ir em loco para fazer essa vistoria, né? A fiscalização vai em loco para ver se está totalmente como está no processo. Uhum. Já é um alvará diferenciado. Mas hoje, com a questão da tecnologia, é tudo muito mais rápido, né? Claro que para ele dar entrada num processo hoje, ele precisa ter uma consulta de viabilidade. A consulta de viabilidade pelo novo plano diretor, muitas vezes ela pede o estudo de impacto de vizinhança, que aí tem que ser analisado pelo IPUF. Então tem alguns processos que acabam demorando esse trâmite dele, pela necessidade das alterações que foram feitas no novo plano diretor.
Nós estamos conversando com João da Luz, que é superintendente de serviços públicos na prefeitura, sobre comércio ilegal e também a questão dos alvarás. Ah, sobre o comércio ilegal, é interessante, outra vez que a gente discutiu esse assunto, eu recebi muitas mensagens de gente dizendo o seguinte: ah, tá, mas e a fiscalização das lojas que vendem produtos pirateados, produtos falsificados e tal, tem fiscalização para isso também?
Então, esse comércio da questão das lojas em que vende produtos piratas não é competência da SUSP. Nós temos a competência da área pública. Tudo que está em área pública que não é legalizado é de competência da Superintendência de Serviços Públicos. E a gente dá o alvará de funcionamento, né, para licença daquela atividade. Uhum. Agora, a questão da regularização do que ela está vendendo ali, isso já parte para a Receita Federal, né?
Uhum. Bom, aqui o Marcos. Marcos, muito obrigado pela tua atenção. Ele é cego, falei, né? Na questão do deficiente visual. Nós temos aí muitos ouvintes cegos nos acompanhando. Agradeço demais aí a participação do Marcos. O Marcos diz aqui o seguinte: é orientação da SUSP deixar uma pessoa fazendo shows no meio da Paulo Fontes? Isso dificulta e muito a vida de nós cegos, que precisamos atravessar em frente ao Ticem em direção a Conselheiro Mafra.
Então, Marcos, até é uma pergunta interessante. Nós tivemos uma reunião ainda há 6 meses atrás com o doutor Daniel Paladino a respeito dessa situação.
Promotor de justiça.
Promotor de justiça, doutor Daniel Paladino, e nós não autorizamos, a Superintendência de Serviços Públicos, ela não autoriza nenhum tipo de evento entre as duas sinaleiras da Avenida Paulo Fontes. A gente autoriza após a sinaleira, desde que não tenha som. Por exemplo, a Feira do Mel, que vai acontecer agora, ali fica também a feirinha da Maricota, desde que ela não esteja também no guia, né? Mas não tem autorização para utilização de som. Nós até colocamos agora as placas ali proibindo a utilização de som naquele local, até por esse problema da própria sinaleira, que precisa emitir o seu som.
Aí a turma tem que respeitar, se não respeitar, fiscalização.
É, aí o que acontece? É essa turma que acaba vindo, bota uma caixinha de som ali, o seu violão.
Eu acho que é assim.
E aí, se a gente vai lá tirar, ele é artista, ele tá fazendo a sua arte, ele aí tem todo um contexto de que a gente tá tirando.
Isso aí acontece, esse tipo de trabalho artístico tem em qualquer lugar do mundo.
Sim,
você viaja nos Estados Unidos, Europa tem. No metrô é muito comum. Agora, tem regra? Pode aqui, não pode ali? O normal é ter um tipo de regramento, né? Porque senão...
Com toda certeza. Quando a gente foi fazer essa fiscalização ano passado e retiramos algumas pessoas ali, a gente sofreu até em grande número, assim posso dizer, essa repressão de a gente estar tirando a questão da cultura, do local e coisa desse tipo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente já colocou essas placas ali também para essa orientação, no sentido de que a sinaleira precisa emitir esse ruído para quem tem essa necessidade.
O Fernando Teixeira: aqueles que desejam trabalhar legalmente não conseguem, possuem dificuldades na obtenção do alvará. Falo dos ambulantes, principalmente nativos de Florianópolis, que gostariam de atuar na temporada. Sei que existe um número limitado nos editais. No entanto, os ilegais desrespeitam essa normativa e acabam atuando mesmo sem alvará. Entendi. Até acho que na última temporada houve uma redução.
Na verdade, na última temporada só foi retirado do edital a questão do choripã e do carrinho de milho por uma questão de segurança a pedido do Corpo de Bombeiro. Uhum. Né, por eles utilizarem o botijão de gás na faixa de areia, e a retirada daqueles cambão que eram de roupa enorme, que tirava toda a visibilidade da praia, principalmente do Corpo de Bombeiro, na hora de fazer ali uma ação. Essa situação que ele coloca, que o nativo acaba querendo trabalhar e não consegue, e isso é uma coisa que a gente vem discutindo e debatendo, porque ele se entende, o próprio Ministério Público, a promotora Juliana, doutora Padrão, que vem acompanha toda essa situação do nosso edital, não se permite, como lá em 2000 ou em 99, que se tinha uma pontuação pontuação de quem já trabalhou, ter um ponto a mais. Hoje não, hoje tu tem que abrir pela 866 e todo mundo tem que participar. Então, o nativo, ele acaba ficando chateado e coloca nesse sentido de que a chance tinha que ser pra gente, porque moramos aqui, deixamos os nossos impostos aqui. Nós também queríamos fazer dessa maneira, mas infelizmente a lei não nos permite.
João, estamos já praticamente sobre a hora, antes do encerramento aqui, você tem novidade com relação, imagino que já vai impactar na próxima temporada de verão, uso de mesas e cadeiras, ou isso é para praia ou vale para os bares, como é que é?
Não, isso vale para bares, restaurantes, para toda a ilha, na verdade.
Toda a cidade como
para toda a cidade. Foi feito o projeto de lei, passou na Câmara há 2 semanas e ontem foi para que o prefeito sancionasse a lei, sancionamos na tarde de ontem e a partir de hoje já está valendo a utilização e o regramento do espaço público para utilização de mesas e cadeiras.
O que diz isso?
Na verdade, hoje a gente não tinha, a nossa lei, ela era, não tínhamos como regularizar os espaços em que estava sendo utilizado. Por exemplo, a Avenida Ercílio Luz, a gente sabe que era utilizado mesas e cadeiras, porém a lei anterior, ela pedia 5 metros, um afastamento, e essa lei não, ela está totalmente agora dentro do que é Florianópolis hoje, trazendo o regramento do horário, que a partir de que horário pode se utilizar.
Isso é geral ou vai
geral
por regiões, assim, cada região tem um horário?
Como geral, é? Não, isso é geral para todas. A partir das 6 horas da tarde, já pode se utilizar o logradouro público com mesa e cadeira, fazendo a solicitação no pró-cidadão, a fiscalização vai em loco, vai avaliar a metragem de cada, porque a lei, ela deixa bem claro que é a frente de cada estabelecimento, e ali a gente vai, claro, respeitar a questão dos afastamentos para o deficiente físico, o cadeirante, o pedestre, o ciclista, mas essa utilização...
Mas tem um cálculo definido?
Tem um cálculo definido, nós temos uma cartilha já na...
Dependendo da frente que você tem, pode botar tantas mesas.
Isso, a própria lei, ela deixa isso bem claro, né? E antes também o comerciante, ele acabava não utilizando o logradouro público pelo valor da taxa.
Vai se pagar taxa?
Vai se pagar taxa, mas essa taxa, ela teve um valor, uma redução considerável, né? Porque antes se pagava R$72 por mês por conjunto de mesa e cadeira. Agora até 4 conjuntos de mesa e cadeira não paga. E acima de 4, paga R$81 por mesa, mas é uma única taxa, é anual, antes se pagava mensal, né? Então isso também é para incentivar que o comerciante, ele utilize esse logradouro público, porque a gente sabe quando tem a utilização dessa faixa, ali não fica um problema, né?
Com equilíbrio, porque você humanizar...
Com certeza. Né,
dá mais segurança para o local. Muito claro mais. Que tem resistência, tem gente que é vizinho, não vai gostar, que não consegue dormir, enfim. Mas na média... A história mostra que você leva mais segurança, dá mais vida para o espaço,
com
né?
Com certeza. Isso é só olhar o que era a Avenida Ercílio Luz e o que é a Avenida Ercílio Luz
hoje. Eu te pergunto, é legal, porque em alguns pontos da Ercílio Luz a calçada é bem estreita, o pessoal bota ali no vão central. No vão?
Sim.
Pode ali?
Não, ontem à tarde a gente teve uma reunião com
ali
todos.
Ali na descidinha do Bom Jesus, ali tem, né? Na frente da cantina que tem ali.
Isso, então, ontem à tarde a gente teve uma reunião já com todos os comerciantes da Ercílio Luz. Vamos retornar numa outra reunião com eles na segunda-feira, às 14 horas, ali no Hotel Oscar, para a gente definir os espaços, como eles vão poder utilizar, até porque a prefeitura está fazendo totalmente uma revitalização na Avenida Ercílio Luz, e aí nós vamos padronizar o uso da avenida.
Mas no meio também.
No meio também.
Tá, nas rendeiras, os restaurantes estão colocando do outro lado. Calçadão pode ali também?
As rendeiras, ela tem uma situação totalmente diferente, né? Tem uma ação ali da doutora Ana Lúcia Hartmann, a gente está discutindo nesse sentido aquela utilização, até para isso a gente construiu lá as quadras de futebol e humanizamos ali também com uma praça, para nesse sentido a gente regularizar. A rendeira, ela não está regularizada.
Ainda não pode.
Não está regularizada.
E não vai poder?
Vai poder, mas dentro do novo regulamento, né?
Entendi, tá.
Aquela utilização hoje, ela é ilegal.
Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui.
Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, a utilização dos decks, desde que deixe os acessos à praia, o acesso ao deficiente.
Mas a calçada ali em Santo Antônio Centrinho pode?
O deck, né? Os decks podem ser utilizados.
Os decks aqui?
Os decks que avançam. É, aqui a calçada ali já tem um... Já é um, não é uma calçada larga, né?
Legal. João, obrigado aí pela tua atenção aqui conosco.
Imagina, estamos à disposição.